Olá, que bom ter você aqui. Eu sou a Nath Rezende. É a minha voz que você vai escutar nos próximos minutos. É a minha voz nessa live intitulada Deus e o Dinheiro. Eu estou muito feliz que, finalmente, atendendo a pedidos, eu trouxe essa live e outras especiais da Realeza, mas abertas a todas lá no Instagram, para cá, para o Spotify. Para você que já assistiu lá uma vez e quer se aprofundar, quer ser ministrada de novo. Ou para você que nem consegue parar para assistir uma live, que dirá de mais de uma hora, mas pode ouvir um áudio dirigindo, arrumando a casa, trabalhando. Então eu oro e peço a Deus para que o Espírito Santo renove a sua mente, principalmente nessa live que você escolheu dar o play, que vai abrir ali o caminho para o seu entendimento em Deus, para sair de uma mente de escrava para uma mentalidade de filha. Eu declaro isso sobre você. É um processo lindo esse da renovação da mente através do Espírito Santo, através da honra ao Espírito Santo. Honra é uma palavra que você vai ouvir muitas vezes por aqui, porque o que eu te ensino dentro da Realeza é ter um posicionamento de honra. Esse posicionamento, ele derruba tudo. Ele é o que te permite ser curada, ser liberta. Ele é o que permite que você rompa em todas as áreas da sua vida que o Senhor quer fazer você romper, que você acesse a prosperidade bíblica, a tissaleia de Deus. Então, um posicionamento de honra, sem dúvida nenhuma, é um antídoto para toda a estagnação, para toda a prisão emocional ou espiritual. Eu espero que você goste dessa live e eu quero te fazer um convite. Você que já está decidida a levar a sério o seu posicionamento de fé e quer aprender como se posicionar em honra, cura e libertação. As inscrições para a Realeza estão abertas, mas abertas só até esse domingo, dia 17 de setembro. Então corre, não fica de fora. O link está aqui na descrição desse áudio e eu espero você do lado de cá para fazer parte desse exército de rainhas. Somos quase 900 mulheres que se posicionaram e que estão sendo milagrosamente curadas, libertas, estão rompendo em seus chamados, suas famílias, seus casamentos, seus negócios. Coisa mais linda de ver, só Deus faz isso. Tudo que a gente faz aqui é 100% na palavra de Deus e 100% resolvido na oração. Às vezes é um choque no primeiro momento, mas para a honra e glória do Senhor, esse é um ministério sem misturas. E está só começando, e eu creio que você pode fazer parte dele. Então, boa live, e eu espero você do lado de cá, aqui dentro da Realeza. Um beijo imenso. Deus te abençoe. Seja muito bem-vinda. Esse assunto é tabu que a gente vai tratar nessa live, mas todo assunto que é um tabu, mas que a Bíblia trata como relevante, é um problema para nós. Porque o engano, a gente cai nele facilmente e o engano nos leva a crer em falsos ensinos. Então, rainha, você precisa ter um posicionamento de honra, um posicionamento firme de fé, livre de misturas, livre de falsos ensinos. E é para isso que a gente está aqui, para falar sobre dinheiro, Deus e o dinheiro. Você precisa se posicionar nesse tema também, já que ele é essencial para o seu destino profético, para o seu chamado se cumprir, para a sua vida de uma forma geral. Ele fala muito sobre o seu posicionamento de fé e eu estou muito feliz de você estar aqui. Então agora eu vou dar as boas-vindas para quem está chegando aqui agora, viu? Boa noite, Raquel. Boa noite, Andréia. Eu quero que vocês me digam quem é a Realeza e quem está fazendo o propósito de orações Guardiãs do Trono. E quem consegue dizer? Deus proverá. Glória a Deus, gente, que vocês estão aqui. Mato Grosso, eba, começou! A Nath abalou Mato Grosso do Sul, Dourado te ama. Dani, que saudade de vocês! Realeza, sou Realeza, que bom, gente. Ó, deixa eu aproveitar e dar esse recado, enquanto vocês chamam aqui no aviãozinho, ó, as pessoas que não estão aqui ainda. Nós estamos vivendo um propósito de orações guiadas de honra, que é o que a gente faz dentro da Realeza. Realeza são aulas gravadas e orações guiadas. O que acontece é, esse propósito é o primeiro propósito aberto. Qualquer mulher pode fazer, qualquer uma. É só dar o play, ouvir e orar comigo no final. Os áudios são longos, mas as orações são curtas no final, porque você precisa entender o que está orando. E aí, só de você declarar aquilo sobre você, crendo com o coração, o rumo da sua vida muda, porque é isso que a palavra de Deus diz. Sobre todas as coisas, guarde o seu coração, porque ele dá o rumo da sua vida. E é isso que a gente está fazendo lá. Era para baixar, eu aumentei. Ei, eu sou realeza, quero ser realeza. Mulher, que puro ouro esse propósito de oração, tá top demais. Casamento na palavra de Deus, que honra. Sou realeza, Belém do Pará, tá sendo poderoso, guardiãs do trono. Coisa linda. Gente, então para você que não tá fazendo propósito de orações ainda, é só ir lá no link da minha bio, tem um botão, acho que é o terceiro botão assim, e você vê, participe do propósito de orações. Você vai direto pro canal do Telegram, que tem todos os links organizados. Mas você também pode procurar Posicionamento Infalível no Spotify. E se você quer entrar para a Realeza e ainda não entrou, você tem até o dia 18 de agosto para fazer isso, até sexta-feira. Depois eu vou viajar, emendar uma viagem na outra, eu não consigo dar suporte. Ok, gente? Então corre, não vai ter exceção. Depois eu fico chorando, sofrendo, mas eu realmente não vou abrir. Nem vou estar em casa no final de semana. Quero conhecer meu propósito como filha, que linda. Que bom que você está aqui. E por que a gente está falando sobre esse assunto hoje? Sergipe, tenho raízes no Sergipe, é a terra do meu pai, Rose. Que bom que você está aqui. Lindas. Por que a gente está falando de dinheiro? Porque o que a gente precisa fazer é se posicionar para anunciar as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a luz. Isso é ser realeza. 1 Pedro 2,9. Ser realeza não é você ter uma cara de rainha, se vestir bem, botar uma coroa ali para inglês ver. Ser realeza é uma coisa que é uma transformação de vida do alto para dentro, de dentro para fora. É uma transformação genuína, é uma jornada, é uma caminhada com Deus. Então você que é uma mulher cristã, que leva a sério o seu posicionamento de fé, um posicionamento de fé em Jesus, na palavra de Deus, no Espírito Santo, posicionamento de fé com o temor do Senhor e que não quer ser enganada, essa live é para você. Então você que não é cristã, é bem-vindo aqui, mas saiba que a gente está falando da palavra de Deus, não é uma Bíblia que está aqui não, mas é. Tá? É da palavra de Deus que a gente está falando, porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante e infalível. Ok? Então você que quer viver essas verdades bíblicas de salvação, de crescimento espiritual, de bênçãos, porque a Bíblia é cheia de promessas de bênçãos para quem se aliança a Deus, para quem obedece a Deus, para quem ama a Deus e busca a Deus de todo o seu coração, para quem aprende a honrar, fica aqui. Nath, não acredito em nada disso. Você é bem-vinda, mas saiba que a gente está falando para essas mulheres que realmente tem uma sede, uma fome de fazer a vontade de Deus, ok? Então eu vou fazer uma oração aqui agora. Pai, em nome de Jesus, essa live é tua, essa palavra é tua, essas mulheres são tuas, eu sou tua. Faça conforme a tua vontade. Não me deixe falar nada do meu próprio entendimento, não me deixe falar nada que seja além da simplicidade do seu evangelho. Eu peço que o Senhor renove a mente de cada rainha que está aqui com o coração aberto, que o Senhor conhece cada coração, conhece elas pelo nome. Abra corações, prepare corações para serem solo fértil da tua palavra. E que a tua palavra me garante que não volta sozinha, frutifique. Não volta vazia, frutifique. Em nome de Jesus. Eu declaro sobre as tuas filhas, as tuas bênçãos, que enriquecem e não acrescentam dores todos os dias da vida dela. Pai, me dê graça para falar sobre esse assunto, que é tão tabu na igreja, mas tão essencial para o povo de Deus. E liberte mulheres aqui hoje, mulheres que estão cativas, escravizadas pelo Deus dinheiro. Eu declaro que vocês vão ser libertas nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, quando você estiver recebendo essa palavra, em nome de Jesus. Seja livre, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Quem pode concordar aqui comigo, gente? Fala aqui, amém. Eu concordo com o coração da Nath, em nome de Jesus. Eu dou uma ordem no mundo espiritual. Toda tentativa do inferno de roubar aquilo que o Senhor tem pra você hoje tá proibida de acontecer, em nome de Jesus. Então, gente, ó, compartilha aqui. Vamos levar essa live pra todo mundo. Qual a primeira coisa que vocês precisam entender? Dinheiro é um assunto tabu ou não é, gente, na igreja? É a hora mais tensa, é a hora das ofertas e dos dízimos, é uma hora que o povo levanta e debanda, é uma das maiores críticas dos incrédulos para a igreja. Mas o que é aquilo que o povo fica pedindo dinheiro? O dinheiro, ele é um assunto tão importante na Bíblia que a maioria das parábolas de Jesus, mais da metade, na verdade, tratam como dinheiro, como exemplo. A Bíblia menciona que Deus é o provedor do início ao fim, mais de 160 vezes. E a Bíblia fala de prosperidade, do Velho ao Novo Testamento. Então, a primeira coisa que eu quero separar aqui com você para ficar didático é a diferença de prosperidade, dinheiro, vida abundante. Eu até tenho um exemplo hoje, uma visão, assim, uma analogia visual no áudio de hoje, no dia 6 do nosso propósito de orações, que eu acho que pode ajudar aqui. Mas você precisa entender. Por que que você precisa entender? E agora eu preciso que você preste atenção aqui em mim. Porque todo assunto que você ignora, finge que não é tão importante assim, negligencia, omite, se ele é de suma importância, pouco importa se você não quer que ele tenha importância. Se tem importância, a conta vai chegar. Então, por exemplo, digamos que você fale assim, eu não acho que é tão importante beber água. Inclusive, gente, vou beber porque eu tô falando muito nesses dias, eu tô sequinha. Ah, eu não gosto de beber água. Vai dar ruim no seu rim, porque você precisa de água. Então, é uma verdade absoluta que você precisa de água. Você precisa saber como lidar com a água. Inclusive, a Dai, que eu não sei se ela tá aqui, é uma rainha da realeza, minha nutri maravilhosa, e ela faz o cálculo da água que a gente precisa beber. Então, a gente precisa entender como as coisas funcionam, a verdade a respeito da vida, para saber como se posicionar. E a verdade mais verdadeira a respeito da vida é a palavra de Deus, que começa numa realidade primária no mundo espiritual e se revela aqui, certo? Gente, então, se dinheiro é um tabu, eu fico sujeita ao que eu aprendi com a vida a respeito dele. E as nossas histórias sobre dinheiro, nossas histórias pessoais, a nossa biografia com dinheiro, normalmente tem escassez, tem histórias de perdas, tem história de faltas, tem histórias de valorização pessoal associada ao dinheiro, tem histórias deturpadas em relação ao dinheiro. Mas por que deturpadas, Nath? Deturpadas, se foi o que eu vivi, deturpadas em relação ao que Deus falou que deveria ser. Então, a má compreensão do dinheiro, ela leva a um engano por quê? Número um, a ignorância leva ao engano. Meu povo perece por falta de conhecimento. Número dois, o engano que já está dentro do meu coração, ele é usado para me manter cativo. Então, aquilo que você acredita sobre o dinheiro meio que vai governar a sua vida. E você vai ser prisioneira daquilo. Até você ter uma mente renovada por Cristo, pelo Espírito Santo de Deus. E se tem uma coisa que você precisa ter a mente renovada em relação ao dinheiro. Se eu estou vivendo no engano, eu sou um alvo fácil para os falsos ensinos. E acredite, a teologia da prosperidade não prosperou à toa. Se a pessoa não lê a Bíblia, não entende o que Deus entende por prosperidade, está cheia de raízes de amargura, portanto, agindo a partir de uma dinâmica de ganância, de desonra e não de honra, são assuntos que a gente trata na realeza e está tratando nesse propósito de orações. Se eu tenho um monte de sujeirinha no meu coração, alguém prometeu ganhos fáceis, bens materiais como promessas divinas e disse que foi Jesus que prometeu, eu estou querendo. Só que você tem um compromisso com a palavra de Deus. Quando você anda debaixo da mão de Deus, do favor e da graça de Deus, reconhecendo que Ele é a sua fonte de provisão, como Salmos 23 vai dizer, como tantas histórias bíblicas vão provar, você está debaixo de bênçãos. A consequência da obediência é bênção. Então, a Deuteronômio 28 é um texto lindo sobre as bênçãos de Deus. Se obedecer às minhas palavras, o celeiro vai fartar, o céu, a janela do céu vai se abrir, você vai ser abençoado no campo, na cidade, em casa, o fruto do que você planta, o fruto dos seus animais, seus negócios, é um negócio lindo. Faça a prova da fidelidade de Deus e viva bênçãos. É isso que a Bíblia fala do início ao fim. Por outro lado, Deuteronômio 28, a segunda metade, que eu nem gosto de ler em voz alta, mas que é real, fala das maldições. Então, bênção e maldição, quem criou foi Deus. Ok? Primeira coisa que a gente precisa entender. Bênção e maldição, quem criou foi Deus. Então, se eu não estou debaixo de bênção, eu posso estar debaixo de maldição e não estou nem sabendo qual foi a raiz maligna por trás. Então, isso é claro, dinheiro é um assunto chave para você, ele tem que ter um lugar certo na sua vida, que é debaixo do senhorio de Deus, do no lugar certo, como um recurso que, inclusive, você prova que honra a Deus, parte por conta de entregar os dízimos, as primícias e as ofertas. Não tem nada mais reposicionador para a gente em relação ao dinheiro do que a parte que fala que a gente tem que entregar aquilo que somos tão apegadas, que é a segurança. A segurança de Deus. A segurança de Deus a gente transfere para o dinheiro. Por que que a segurança de Deus transfere, a gente transfere para o dinheiro? A frase que me veio foi minutos antes da live começar. Porque o dinheiro banca a nossa rebeldia. Quem vai anotar essa? O dinheiro banca a nossa rebeldia. Então Deus fala assim, ó: saia da terra de onde você está e vai para a terra que eu te enviar. Todo movimento dentro do chamado de Deus para nós é um movimento de dependência dele, do início ao fim da Bíblia. Não tem uma história que Deus fala: vai, toma aqui o boleto, tá emancipada, conta bancária tá aqui, o cartão de crédito sem limites, vai e faz o que você quiser. Isso não existe. É cada passo que a gente dá e que a gente vai andando. Agora, se eu tenho dinheiro suficiente para bancar minha rebeldia, Deus só precisa falar: vai, eu já tô lá, já tô pagando os boletos, Deus não mandou falar, eu tô falando, Deus não mandou fazer, eu tô fazendo, Deus não mandou entrar no projeto, eu já tô entrando e vou. O dinheiro banca a nossa rebeldia. Obrigada, Jaque! Jaque linda! Vou colocar aqui. Então, o dinheiro, ele é uma bênção, uma das bênçãos que Deus cita para essa vida, porque na Nova Jerusalém o chão vai ser de ouro, mostrando que ouro, prata, riqueza, para Deus é piso, não é isso tudo que a gente pensa. Então, Deus vê dinheiro e riqueza de um jeito diferente do que a gente vê. E eu preciso estar dependente de Deus, não quer dizer que você precisa estar sem dinheiro para ser dependente de Deus, tá? Mas Salmos, perdão, Salmos 62, se eu não me engano, vai falar: ao ter riqueza, cuidado para não colocar seu coração nelas. Porque quando você não tem, você depende de Deus. Quando Deus te abençoa, você pode se confundir. Isso é muito comum, ok? Isso é muito comum. Então, Deus vê dinheiro de um jeito, eu vejo dinheiro de outro, amém? O que que a gente precisa fazer aqui? Eu convencer a Deus do que eu acho que dinheiro deveria ser? Não. Eu me submeto a Deus e aprendo com o Espírito Santo que Jesus prometeu que nos ensinaria todas as coisas, todas, todas é todas, do original é todas. E eu aprendo a pensar como Deus pensa. Romanos 12, 2 fala de uma renovação da mente quando eu me entrego como sacrifício vivo. Eu entrego minhas convicções, meus pensamentos, minhas dores, minhas cracas, minhas riquezas. Né? Que tudo que eu recebi foi de Deus, mas a gente tem essa ilusão de que a gente tem algo fora de Deus. Porque a gente tem um coração inclinado para a rebeldia desde a queda. Então, eu me submeter a Deus é essencial. É essencial para eu ter uma relação saudável com o dinheiro. Agora, o que que é muito importante a gente entender? Prosperidade. Quando você fala em prosperidade, o que que você pensa? Gente, eu não vou negar. Eu penso logo em eu ter muito. Tudo que eu consigo imaginar de grandioso, eu penso dentro de prosperidade. Viajar, jatinhos, beleza, não ter falta de nada, ter muita riqueza material. Isso é um conceito, uma imagem mental que eu tenho de prosperidade. Você tem a sua, cada uma tem a sua. Mas o que Deus entende por prosperidade? A gente aqui está encurtando esse gap, né? Eu tenho uma visão de prosperidade, o mundo me ensina o que é prosperidade, mas Deus tem uma visão clara de prosperidade. E se eu sou uma mulher cristã que só tenho vida em Deus, eu estava morta sem Deus e eu sei disso, nasci de novo. Eu tenho que aprender a viver em Cristo. Eu pergunto: Deus, o que que o Senhor entende por prosperidade? E a chave está na própria palavra dele. E prosperidade, prosperidade. Nath, você viu que o Neymar vai ganhar 70 milhões por mês? Não vi. Sinceramente, gente, eu não gasto um minuto do meu tempo acompanhando notícias. Porque meu tempo de vida é pouco perto do que eu tenho que aprender de Deus. Eu não consigo perder tempo com isso. A internet voltou? Pronto, voltou. Só confirma aqui para mim que a qualidade está boa. Que a luz aqui está meio estranha, a internet pode ser que esteja também. Fala aqui para mim. Então, olha só. Prosperidade vem de uma raiz de uma palavra em hebraico que quer dizer avançar. Prosperidade do tipo de Deus tem a ver com estar avançando em Deus. E se você pensar um pouquinho nas histórias todas que você já leu da Bíblia, e se você não leu, você tem que ler, meio que isso é padrão, você começa a pensar que quando Deus chamou Abraão, por exemplo, que era um idólatra, né? Venha de uma família de idólatras, mas Deus escolheu ele para ser o pai da fé, o pai dos que andam em fé, ele falou: sai de onde você está e vai para onde eu vou te mostrar. O que está implícito aí? Eu vou prover a direção, eu vou prover todas as coisas, eu vou prover. Mas vai, é uma ordem. Primeiro você vai. A provisão é uma prova. Alguém perguntou aqui, não entendeu a prova de Deus? É isso. Deus manda você ir, você vai por obediência. Isso é fazer prova de Deus. É se fiar na fidelidade de Deus, ok? É fazer o que a Bíblia manda sem enxergar, sem concordar, sem perceber, andar em fé. Quando Deus fala para o povo que está cativo no Egito, vai que tem uma terra que emana leite e mel, tem uma terra prometida e tudo, eles também foram. E Deus proveu maná, proveu direção, proveu chama, né, coluna de fogo, nuvem, proveu tudo que tinha que prover, proveu um libertador. Então Deus, na história da aliança dele conosco, ele sempre proveu. Deus é um Deus provedor. Porque Deus é um Deus de movimento, de avanço. E quantas mulheres que não estão ligadas, que estão escravizadas pelo dinheiro, porque a Bíblia, Jesus falou que a gente só pode ter dois senhores. Esses dois duelam pelo trono do nosso coração. Se você amar um, vai odiar o outro. Se adorar um, vai rejeitar o outro, não é isso? Eles são ou um ou outro, múltipla escolha. Jesus, Deus e o dinheiro. Então, o dinheiro, mamon, como a Bíblia trata, é uma entidade que personifica a busca, a idolatria pelos deuses falsos desse tempo, relacionado a riquezas, a sucesso pessoal. E ele tem muita conexão com o engano. Então, Mamom, ele não entrou no coração da humanidade quando Jesus declarou as palavras que estão em Mateus. Mamom está lá desde quando a rebeldia é rebeldia. O que que eu falei? Que o dinheiro banca a nossa rebeldia, eu já vou te explicar. Então, prosperar tem a ver com você estar onde a nuvem te leva, você está debaixo da graça e do favor de Deus. Eu tive um professor no seminário que ele me ensinou algo que entrou, vários, né? Mas esse falou: o que que você precisa? O que que você precisa hoje, Dani? O que que você precisa hoje, Gisele? Kátia? Ah lá, eu penso que prosperidade é crescimento. O que que Deus pensa? Bruna? Elaine, o que que você quer hoje? O que que você quer? Do que você precisa? Fala aqui para mim. Enquanto vocês falam o que vocês precisam, eu vou contar o que eu preciso contar para você hoje. Por que que a gente está fazendo um propósito de orações que diz que somos guardiães do trono? Porque em Provérbios 4:23, a palavra de Deus diz: sobre todas as coisas, guarde o seu coração. Sobre todas as coisas, quer dizer, o número um que você deve guardar é o seu coração, porque ele dá o rumo da sua vida, porque dele vem as fontes de vida. E Deus falou para mim que eu tenho que guardar meu coração. O que é guardar o coração? Muitas coisas, né? Guardar o que entra no meu coração, guardar o que sai da minha boca, porque a Bíblia diz que o que sai da minha boca está no meu coração. Eu tenho que cuidar do meu coração de uma forma total. Uma forma completa dentro da macrovisão bíblica, da macrovisão de Deus sobre a minha vida. Mas Jesus disse que no coração tem um trono e esse senhorio do seu coração tem uma disputa por ele, que é entre Deus e o dinheiro. Então, guardar o seu coração inclui, de uma forma muito contundente, manter Jesus no trono e destronar Mamom. Simples assim. Se você é uma mulher que não tinha Deus e começou a ter, está começando a caminhar com Deus, você precisa de Jesus no trono e destronar Mamom. Se você é uma mulher que é crente de berço, mas está aprendendo agora o que que é de fato, o que que significa ser realeza, ou seja, você tem algo a fazer, você precisa entronizar Jesus e destronar Mamom. Se você quer casar, você precisa entronizar Jesus e destronar Mamom. Se você tem um casamento que você precisa restaurar, você precisa entronizar Jesus e destravar Mamom, e destronar Mamom. Mas o que que esses assuntos têm a ver com dinheiro? É a forma de pensar. Quem tem um Senhor Jesus no trono tem a mente do Senhor Jesus, está debaixo do governo do Senhor Jesus. Quem tem a mente, quem tem o senhorio de Mamom no trono, tem a mente de Mamom e está debaixo do governo de Mamom. que é de escravizar, que é o da ganância, que é o de sempre ter mais, porque a ganância, a idolatria, ela é insaciável. É entrar numa visão de trocas. Eu só faço, eu só dou se eu vou ganhar algo em troca. Então, eu só faço isso pensando na reciprocidade, pensando na conexão, visando interesses. Eu honro alguém porque aquela pessoa mereceu e aquela pessoa me dá ganhos emocionais, ela paga minhas dívidas emocionais. Eu me sinto bem com ela. Eu quero estar com aquela pessoa porque eu me sinto bem com ela. Eu quero ajudar aquela pessoa porque eu me sinto... ela é grata. Então, eu gosto de gente grata. Eu faço algo pelo que eu vou ganhar em troca. É mamon. Mesmo que eu não tenha um real envolvido, é mamon. Mamon trabalha com salário. Jesus trabalha com graça. Abundante graça. Jesus inventou a vida abundante. Mamon pode te deixar rica financeiramente. E você ser a pessoa mais escassa da face da terra. Ser tão pobre que só tem muito dinheiro. Não é assim que fala? Então a abundância é tudo onde Jesus está. Prosperidade é você estar andando com Jesus para onde Deus te mandar. E o dinheiro é o grão de areia da praia se você está na praia, é a pedrinha do caminho se você está num caminho de pedras. O dinheiro, ele está na cena, mas ele só tem um lugar. Ele está debaixo dos seus pés. Se você está na praia, você caminha sobre as areias. Se você está numa estrada de ruas de ouro, ele está debaixo dos seus pés. O dinheiro, ele tem um lugar, mas ele precisa ter um lugar de zero apego no seu coração. Não é ele que traz a sua segurança, não é ele que te possibilita viver o chamado. Você já pensou? Que loucura! Mas por muito tempo eu pensei assim. Eu vou conseguir viver certas coisas quando eu tiver dinheiro. E como há movimento da idolatria insaciável, eu nunca vivi nada quando eu cheguei em lugar nenhum. Porque quando eu batia uma meta, por exemplo, uma meta de vendas, já que eu trabalho com vendas, eu sempre queria mais. Quando eu batia uma meta de alunas, eu queria mais. Eu nunca conseguia ficar contente com o que eu tinha. E o mundo vai tentar te explicar de várias formas que você tem um problema de merecimento, que você tem um problema de ingratidão, você tem um problema de mamon sentado no trono do seu coração. É isso que Jesus está falando. Ok? Então deixa eu ler aqui o que vocês estão falando. Eu quero casar. Eu quero... Tudo não é uma troca, Nath? Não, querida. Não, te enganaram. O reino de Deus não é com base na troca. Te enganaram. Seja liberta disso, em nome de Jesus. Eu também já acreditei isso e já ensinei isso. Eu preciso mudar meu coração. Eu preciso entender mais a palavra. Eu preciso mais de mais unção. Eu preciso de vitória e um processo. Eu preciso do favor de Deus. Alguém respondeu. Então, não importa o que você precise... O que meu professor de seminário ensinou é que eu preciso da graça e do favor de Deus. De momento em momento, não importa qual seja a minha necessidade, se a Bíblia diz que Deus é o meu Pai e é um Pai provedor, eu só preciso estar em Cristo, porque eu só preciso da graça e do favor de Deus naquele momento. Você já deve ter ouvido a frase de que quando Deus dá uma direção, ele dá a provisão. De quando Deus aponta um destino, ele dá os recursos. Eu gosto de dizer que quando ele dá um boleto, ele paga a conta. Meu chamado, ele não é um chamado sem custo. Não me custa estar aqui? Me custa tudo. Me custa minha reputação, me custa muito sono que eu não durmo, me custa qualquer outra coisa que eu poderia estar fazendo ao invés de estar aqui, me custa muito. Para mim, é nada, porque eu tenho consciência do que Deus já me deu. Mas, humanamente falando, me custa tudo. Me custa tudo, é caro. Viver o chamado é caro. Você pode repetir? O reino é caro, porque é valioso. Mas é leve porque está pago. Deus provê não só a minha vida financeira. Deus falou, saia da terra onde você está e vai para a terra que eu vou te mostrar. Fui parar em São Paulo. Deus proveu. Mas quando eu fui, não existia provisão na minha conta. Literalmente, eu paguei o primeiro aluguel com dinheiro dos eletrodomésticos e móveis que eu vendi. E foi tão sobrenatural que eu tinha uma semana para me mudar. Quando Deus apontou o destino e falou, é esse? Eu fiquei meses orando, morrendo, passando mal, nervoso, querendo desintegrar. Pedindo, dependendo de estenderem os contratos, na mão de Deus mesmo. Destronando mamon, tremendo, suando, nervoso, pela fé. Eu não vejo, mas eu ando como quem vê o invisível. No dia que Deus falou, é aqui, em 36 horas eu vendi tudo que eu tinha. Não existe isso. Deus abriu as portas e fez tudo se encaixar. Quem já viveu graça e favor de Deus sabe exatamente o que eu estou falando. E por que que a gente passa por essas coisas? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Não se iluda. Se você tem um dinheirinho aqui, tem Deus e fala, isso daqui foi o dinheirinho, isso daqui foi Deus, lascou pra tu. Essas experiências que Deus me permitiu viver são justamente para eu estar aqui hoje testemunhando daquele que me transportou das trevas para a luz. Escrava de Mamom para livre em Jesus. Escrava para liberta. Cativa para liberta. E é isso que está disponível para você. Porque eu não tenho como dizer que outra pessoa, senão a mão poderosa de Deus, graça e favor de Deus, operaram na minha vida. Porque não tem como. Ninguém entrou com um checão abençoado, dentro de um tempo regular das coisas. Nunca que eu venderia um monte de coisa pingada em um dia e meio. Deus levantou um monte de gente para me ajudar a pintar minha casa, arrumar e limpar minha casa quando eu estava fazendo mudança. Tudo assim. Agora, mudei, paguei o aluguel. E agora, Deus? E o próximo? Continua dependendo de mim que vai dar bom. E isso foi o meio do processo. O início do processo foi ainda pior, que é o que eu quero contar para você hoje. A palavra de Deus que a gente vai ler hoje está em Êxodo 15. O contexto de Êxodo 15 é um contexto que a gente conhece. Quem cresceu na igreja então canta a historinha de Moisés e da cantoria no final, não é assim? Miriam pegou o tamborim, o povo cantava e entoavam cânticos ao Senhor. Claro, eles tinham acabado de ver. Vamos combinar que não precisou de muita fé? Atravessar o Mar Vermelho, ver o Mar Vermelho fechar porque eles estavam vendo? Eles não estavam tendo que crer numa coisa que não existe? Eles estavam vendo o mar se abrir. Imagina você vendo o mar abrir. Passar o povo cativo. E depois você chegar lá do outro lado, o mar fechar e matar os seus opressores. Por muito menos você ia ficar salivando de ver Deus afogar alguém que te perturbou, que eu sei. Então o povo viu a graça e o favor de Deus, a intervenção sobrenatural de Deus e falou: Meu Deus, Deus é maravilhoso. Olha o que eles falaram. Cantem ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O povo cantou, o povo teve fé, se encheu de fé naquele dia, que é o que acontece com 100% das mulheres cristãs que eu conheço. Quando elas veem algo, elas se enchem de fé. Amém? Crença de merecimento é uma visão humanista da nossa escassez. Eu te garanto que não é isso que vai resolver a sua vida, apesar de que eu acho que eu não preciso te dizer. Você já deve ter tentado transformar a sua vida através disso. Crença de escassez, mesma coisa. Você precisa entender qual é a raiz por trás. Eu vou aproveitar e fazer um parênteses dentro de Êxodo 15. A gente tem dentro do nosso coração, a Bíblia trata nosso coração como um canteiro, onde sementes são lançadas e dão frutos. Então, sementes são palavras. Na parábola do semeador, que está em Mateus 13, Jesus fala que palavras foram lançadas. Se foi em solo fértil, que é quem ouve, compreende com o coração, dá fruto de 30, 60, 100 para 1. É isso que não está acontecendo em você e em mim. Por quê? Para quem está tendo problema na vida financeira ou provisão financeira, é porque a palavra entra. E o que que a Bíblia vai dizer? Que tem todo tipo de solo. Tem o pedregoso, tem o que tem espinhos, tem o que a semente cria e é a pessoa é muito emocional, né? Tô cheia de fé porque eu tô aqui num evento com tunt, tunt, música, todo mundo dando glória a Deus, eu me encho de fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ouvir uma palavra de Deus, me enchi de fé. Mas ela não cria raízes profundas porque dentro do nosso coração não tem espaço para isso. Ou a gente está cheia de outras palavras, maldições que foram liberadas sobre nós. Raízes que criaram raízes e estão ocupando o espaço do canteirinho do nosso coração, ou os espinhos, que é a analogia que Deus faz nessa parábola, são as seduções das riquezas desse mundo. Então você, Fê e Dani, que está tentando destravar pela Bíblia porque você é crente, mas está demorando, aí você busca o método humanista para destravar. Sedução das riquezas, espinho. Então você recebe a palavra de Deus e você mesma permite que os espinhos sufoquem. Puf. Estagnação. A Bíblia é muito clara, gente. Quem colhe, quem planta na carne, colherá a destruição. Se eu não tenho a paciência para aguardar no Senhor, e eu preguei na sua igreja, Dani, que o imediatismo, ele fere diretamente a fidelidade de Deus. O imediatismo é a expressão da rebeldia que fere diretamente a fidelidade de Deus. Então Deus diz, vai, você vai. Aí não viu um dia, não viu 2 dias, não viu 3 dias, deixa eu trabalhar minha crença de merecimento aqui. O que mandarem fazer, eu tô fazendo. Fechar o olho, repetir mantra, fazer hipnose, eu tô fazendo. Ocultismo sutil, feitiçaria desse tempo. Por conta de estar enfeitiçada pelos padrões desse mundo. Tem várias lives aqui sobre ocultismo sutil, inclusive a última foi uma muito boa sobre idolatria sutil. E por que que eu falei 1 dia, 2 dias, 3 dias? A gente é assim, mas o povo também era. O povo que viu o mar se abrir, 3 dias depois, na verdade foi um pouco mais, falou, ah, por que que vocês tiraram a gente do Egito para morrer de fome? Era melhor que tivessem a gente lá, deixado a gente lá. É melhor a gente voltar para lá. Olha só o que que acontece, literalmente, versículos depois da cantoria com tamborim, com aquele worship maravilhoso que a gente gosta. A comunidade de Israel, 16, versículo 1. A comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sin, entre Elim e o Monte Sinai. No 15º dia do segundo mês, após a saída do Egito, 15º dia do segundo mês me faz pensar exatamente no processo que eu vivi. Quando Deus me mostrou que o que eu fazia era ocultismo sutil e que não tinha Bíblia naquilo, tinha mistura, tinha um monte de maluquice, e eu não falei das raízes, né? Eu já vou voltar. Quando a palavra começou a entrar em mim, ela começou a iluminar os cantinhos, os cômodos da minha alma. Vocês têm que fazer o propósito de orações para entender essa dinâmica da alma. Porque vocês estão buscando aprender sobre alma fora da Bíblia, né? E isso é um problemão para vocês. E a vida de vocês mostra se realmente vocês estão semeando na carne, certo? Porque é Deus quem dá o crescimento para quem está debaixo da tua graça e do seu favor. E limpo, limpo. Quem está limpo, dá mais fruto ainda, o que a Bíblia vai dizer. Então, quando eu me reposicionei, e a primeira live foi, eu te ensinei tudo errado. 45 dias foi assim o tempo que eu fiquei sem vender nada, sem entrar um real na minha conta, as dívidas se empilhando, se crescendo e acumulando, e eu zero perspectiva de ter receita, porque minhas clientes antigas podiam até falar, ah, legal, Nath, eu te respeito, eu vejo você, que era o linguajar que a gente falava. Eu vejo você, mas assim, eu nem sei direito o que é isso que você está vendo, nem eu sabia explicar. Então não vinha, né? Fora que o conteúdo de repente ficou religioso, cristão, não espiritualista como era. Vem do jeito que você quiser, acredita no que você quiser que vai dar certo, porque são princípios. Eita, maldição, enganador, Satanás nojento. E as novas cristãs que viam, falavam assim, como é que eu vou confiar nessa mulher? Tem 2 minutos e meio de crente, está querendo me ensinar alguma coisa. Então foi um período muito difícil. Foi um período em que certamente eu poderia ter falado isso. Antes eu tivesse ficado cativa lá no Egito. Pelo menos eu tinha pão e carne. Pelo menos eu sentava na mesa das carnes. Olha o que eles dizem. Se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, lamentavam-se. Lá nós nos sentávamos em volta das panelas cheias de carne. E comíamos pão à vontade. Agora vocês nos trouxeram a esse deserto para nos matar de fome. Foi exatamente o que eu senti com 45 dias. Só que nesse período eu fazia seminário. Porque Deus mandou, eu fui. Obediência a Deus é o que te mantém segura, rainha. Não se iluda. Eu tinha ido para o seminário porque Deus mandou. Na verdade, essa palavra era antiga, já tinha uns 18 anos. Mas finalmente eu obedeci. Eu entrei no seminário e eu estava tendo uma matéria de Antigo Testamento em que eu ouvi esse texto. Eu tinha matéria de fé num dia e de Antigo Testamento no outro. E fé, tararam, tem tudo a ver com prosperidade bíblica. Porque eu só tenho a prosperidade do tipo de Deus se eu tenho fé no Deus da prosperidade do tipo de Deus. Então eu tinha aula de fé num dia e aula de panorama do Antigo Testamento no outro dia. Na aula de fé, literalmente a professora ensinava a gente a fazer prova da fidelidade de Deus. Deus, tua palavra diz que se eu obedecer as suas palavras, eu emprestarei e não pedirei emprestado. Por exemplo, Deuteronômio 28. Eu dependo do Senhor para pagar meu aluguel. Eu vou fazer prova da tua fidelidade. E cria. E aí a prática é crer. O exercício é crer. Abra mão dos rituais que a idolatria sutil desse mundo te manda fazer, repetições vãs, contaminações com o mundo das trevas, portas que se abrem que você não tem dimensão. E trabalhe na fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus e veja o que vai acontecer na sua vida. É isso que mais de 800 mulheres estão vivendo hoje na realeza. Mas quem se abre para praticar a fé, o posicionamento de fé? Então, um dia eu fazia a prova da fidelidade de Deus para pagar meu aluguel, porque eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel, não tinha receita, não tinha cliente, lembra? Mas eu tinha carro para ir para o seminário, minha mãe me emprestava o carro, literalmente era 5 minutos da minha casa, eu ia com segurança tarde da noite. Eu tinha caderno, um caderno branco de coraçãozinho, que eu nunca vou me esquecer. Eu tinha entendimento, cérebro, cognição, inteligência. Eu tinha comida, porque minha família fazia comida para mim, me chamava para jantar e tal. Eu tinha o que eu precisava para avançar naquele momento. Eu era próspera e não sabia. Porque eu não estava estagnada, paralisada, buscando atalhos. Eu estava indo onde Deus me mandava ir. Um mês eu pagava aluguel, eu falava, fiz prova da fidelidade de Deus. Eu entrava dinheiro do nada. Outro mês, prova da fidelidade de Deus. Mas tinham dias que o choro era de soluçar, de desespero total. E o que que você acha que esses israelitas sentiam para ponto de falar antes Deus tivesse matado a gente no Egito? Isso é uma fala de alguém desesperado ou não? E um dia eu fui para aula do Velho Testamento, mas eu fiz uma oração antes de sair da minha casa. Ai, gente, se vocês soubessem o poder da palavra e da oração orada da palavra. E eu lembro que eu falei assim. Eu não queria ir para aula aquele dia, eu estava esgotada emocionalmente. Esgotada. Eu já não tinha mais como voltar para as técnicas ocultistas de antes, porque eu estava convencida e cheia do temor do Senhor, cheia do Espírito Santo. Mas eu também não sabia o que fazer para sair daquela situação, eu não sabia o que fazer para sair, para avançar. Eu não, eu já estava entrando ali na prorrogação do contrato de aluguel, eu não tinha como pagar o aluguel, eu estava vislumbrando ter que morar de favor na casa de parente, eu só pensava, Deus me livre, antes eu morresse onde eu estava, porque morar na casa de parente de favor era assim, muito desafiador para mim. Mas eu tinha aula naquele dia, e eu não perco aula não, tá? Para eu perder aula tem que estar mesmo caindo praga do Egito na minha cabeça, porque eu sou muito compromissada com o que eu sei que tem valor para o reino de Deus, que é a palavra de Deus. E sempre fui compromissada com o ensino. E meu chamado ministerial é esse, meu dom é esse, de ensino. Então eu sempre dei valor. Mas aquele dia eu estava esgotada, esgotada. Gente, pensa numa pessoa que estava chorando com a cara no chão. Só que algo. E o que que é esse algo, senão a glória de Deus, a mão poderosa e provedora de Deus? O que que é esse algo, se não é uma provisão de Deus, se não é Jesus? Eu dou, dentro da realeza, eu ensino que se você não está compreendendo a primeira provisão que Deus fez para a sua vida, que foi prover para si o cordeiro, como ele falou com Abraão no Monte Moriá, que Abraão estava disposto a entregar seu único filho, uma tipologia para Jesus, certo? E Jesus, e quando o filho pergunta, pai, mas cadê o cordeiro do sacrifício? Ele fala, Deus proverá para si o cordeiro. Deus proveu Jesus para você. Nem povo de Deus você ia ser. Você estava condenada e eu também. Deus proveu para nós salvação. Deus proveu para nós salvação de todo cativeiro, libertação, cura, vida eterna. Um chamado, um destino, um valor. A gente só tem valor em Jesus. Fora de Jesus, a gente não vale nada. A gente vale o que aprende a modelar o que o mundo vê valor. Deus já proveu para você o cordeiro, para si o cordeiro. Se você não dá valor a essa provisão, você nunca vai entender a provisão de Deus, nunca. Bom, naquele dia eu ajoelhei e falei: Deus, fala comigo de um jeito que mude a minha história. Eu tô indo porque eu tô convicta de que eu vou te encontrar nessa aula. Eu tô indo sem força, eu não tenho olho para ver, para enxergar o professor. Eu não tenho cérebro para concatenar Velho Testamento. Eu não tenho nada, mas eu tenho uma convicção de que eu vou encontrar o Senhor nessa aula. E eu fui para a aula. O que aconteceu nessa aula, hoje eu entendo o que é. Porque hoje eu sou libertadora de cura e libertação, sou conselheira de libertação e mentora de cura. Mas naquele momento eu não tinha noção de nada. A palavra entrou dentro de mim, a palavra é o que liberta, porque se o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres, o Filho é o Verbo que se fez carne, então a palavra estava entrando em mim e estava me libertando. Eu não sabia nada sobre libertação. Depois eu estava dentro de um propósito e que eu conheci a pastora Tânia Teresa, que foi uma resposta de Deus para aquilo que o Senhor me comissionou. Mas no dia que eu entrei nessa aula, eu sentei e comecei a ouvir o professor de Velho Testamento falar. Nem do reteté o cara é. O cara não fala de cura e libertação, não sei nem se acredita. Mas só dele falar a palavra e falar que Mamom estava no Egito, que Mamom era as panelas cheias de carne e o pão, porque Mamom é a provisão alternativa ao Senhor dos Senhores. Mamom é toda provisão alternativa à graça de Deus. É todo substituto ao Espírito Santo de Deus. E isso é a raiz da idolatria e da feitiçaria. Quando ele começou a falar que Mamom estava no Velho Testamento, eu comecei a sentir algo sair de dentro de mim. Literalmente. Eu me tremia inteira. Eu chorava, mas agora era um choro com um tremor. Era um choro com uma sensação de que algo estava sendo arrancado de dentro de mim e das minhas costas também. Hoje eu entendo que eu estava sendo liberta, que estava tendo uma guerra espiritual ao meu redor naquela sala de aula. Mas eu não sabia disso. Eu orei, eu orava para que Deus fosse o Deus da minha provisão. E ali Deus estava fazendo o que era preciso, que era limpar a casa. Se nem você dorme numa casa suja, por que que você acha que o Espírito Santo é obrigado a morar na casa suja que é o seu coração, cheio de ídolos, cheio de raízes de iniquidade e raízes de amargura? E isso, essas são as raízes que estão no nosso coração e no nosso espírito. Alma e espírito, esse combo que é distinto, mas não se separa, que anda junto, tem raízes de iniquidade que a Bíblia distingue de raízes de amargura. Então, raiz de iniquidade, gerações de idólatras, gerações de adúlteros, gerações de divórcios, gerações de derramamento de sangue, rebeldias e pecados recorrentes, um padrão repetitivo de iniquidade. Raízes de amargura, literalmente tudo aquilo que nos afasta de Deus. Orgulho, inveja, como Caim. Ganância, avareza, cobiça. Oh, que engraçado, isso daqui é só um pensamento. Mas Jesus falou. Jesus falou que só de você se irar contra o seu irmão, olha só o que Jesus fala sobre pensar em pecar. Deixa eu achar aqui a passagem, deixa eu achar qual é o versículo. Olha que coisa linda esse texto, gente. Tá em Marcos? Não. Deixa eu achar aqui, só para a gente falar sobre isso, porque isso é muito, muito, muito importante. O nosso coração é a central, Mateus, Mateus 5, 27. É a central dos nossos pensamentos, das nossas crenças, das nossas vontades. Isso tudo você aprende em qualquer cursinho aí humanista. Mas você precisa entender o que Deus prioriza a respeito do seu coração. O seu coração é o que ele vê. No seu coração é que ele vê a honra e a desonra, não nas suas aparências. No seu coração é que ele vê se você está pura e limpa diante dele. Então, olha só o que ele fala, meu pai amado. Ensino sobre a ira. Vocês ouviram? Então, Mateus 5, 21. Jesus, tá, gente? Jesus. Corta para a câmera de quando Jesus veio ao mundo. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Isso está no capítulo seguinte do que a gente estava lendo de Êxodo, em Êxodo 20, três capítulos à frente. Então, todo mundo sabe que essa é a lei de Moisés. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Gente, vocês têm noção do que Jesus fala aqui? Deixa eu ler para vocês em outra tradução. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. O que foi dito aos que vieram antes, né, aos antepassados. Eu, porém, lhes digo que basta se irar contra o seu irmão, que basta encolerizar-se contra o seu irmão, que basta ficar com raiva do seu irmão. Raízes de amargura. Isso nos separa de Deus tanto quanto agir de acordo. Caim matou Abel, mas antes de matar Abel, sentiu inveja. O pecado estava à porta, Deus disse. Então, as raízes de amargura me fazem uma mulher amarga, amargurada, endividada emocionalmente. E como que essa raiz entra no meu coração? Pela desonra, que é uma postura de coração. Tem um aspecto emocional a raiz de amargura. Então, se meus pais desonraram a posição de pais, faltando com a provisão, que é o que você aprende como criança de escassez, viu, Dani e Fê? Você faltou com... A gente trata de 5 dívidas emocionais na realeza, mas todas elas têm uma característica só, uma dívida de rejeição. Eu vou viver, mamão tá no meu coração, salário, certo? Eu vou viver buscando provisões substitutas para Deus. A Bíblia diz que Deus é o Deus que me amou. Ele me transportou. Paulo vai dizer que antes eu era rejeitada e agora eu virei amada. Literalmente, Jesus pagou o escrito da dívida da rejeição também. Não só do derramamento de sangue, da idolatria, do adultério, dos assassinatos, dos abortos. Isso tudo é libertação que a gente faz no Silk. Mas ele também riscou o escrito da dívida da rejeição. Eu não preciso mais correr atrás de amor, de segurança, de afeto, de validação e muito menos olhar para isso no dinheiro. Eu estou livre dessa dívida. Eu posso ter a mente de Cristo agora. E eu posso esperar a provisão de Deus enquanto avanço. Isso é ter uma mente e um coração prósperos. E a sua alma é próspera antes da sua vida ser próspera. A constelação familiar ensina muito bem esse ocultismo sutil desse tempo, que está impregnado na igreja e fora da igreja. Eles falam que você precisa organizar a sua alma para poder viver a prosperidade aqui fora. Mas isso quem falou foi Deus, em 3 João 1. Que a sua vida corra bem como corre bem a sua alma. Que a sua vida seja próspera como é próspera a sua alma. Então a primeira coisa que você tem que fazer é aprender a se posicionar em honra de tal forma, e honra fala de submissão e humilhação debaixo da poderosa mão de Deus, a ponto de abrir mão de todas as suas convicções e ter a sua mente renovada para a mente de Cristo. Essa é a verdadeira mudança que vai destronar Mamom. Por que aquele dia na aula eu quase estribuchei? Porque foi literalmente meu corpo reagindo a um drive sendo desinstalado e sendo reinstalado, que é o que o humanismo te ensina a fazer pela força do teu braço, pelo poder da tua mente. Isso é feitiçaria. Pela Bíblia, é o Espírito de Deus quem faz. Quando o Espírito de Deus toca, gente, eu estava sentada assistindo uma aula, eu não estava fazendo técnica nenhuma, eu estava literalmente submissa a uma ação sobrenatural. Porque as práticas humanistas também são sobrenaturais, mas estão movidas por Mamom, governo de Mamom, trocas. Não é tudo troca, Nath? Alguém perguntou aqui. E se eu estou movida pelas trocas, não é chegado o reino de Deus em mim, porque se Jesus não está no meu coração e Jesus foi quem inaugurou o reino de Deus em mim, eu estou fora do reino. Idólatras não entrarão, não herdarão. Herdarão é a palavra, o reino dos céus. Um reino que já é, mas ainda não, porque está em processo de cumprimento. Depender da provisão de Deus é uma das decisões mais loucas. Em 1 Coríntios 18, fala que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, não é isso? Se eu não me enganei no versículo. Então é uma das coisas mais loucas, mas não é um luxo. Se você já aceitou que você nasceu de novo e é nova criatura, isso vem junto. Não tem como você viver realidades da nova criação sem você viver uma mente nova. Uma mente cativa, dependente de Deus. Até tem. O outro único caminho possível é voltar para o Egito. Um pé lá e um pé cá não existe no mundo espiritual. Não tem um muro no mundo espiritual que você brinca de pular cerca. 1% de Egito é 100% de Egito. Porque não tem como Mamom e Jesus baterem um papo na salinha, na antessala do seu coração. Não tem como. Onde Jesus entra, não tem como Mamom ficar. Mamom vai sair na força da renúncia. Mas não tem como Mamom ficar. Então, o dinheiro, ele pode ocupar um lugar de senhor no seu coração, pode ser um ídolo, porque ele é uma representação tangível, concreta, certo? Carnes e pão. Ele é uma provisão concreta que te dá uma sensação perceptível, ou material ou emocional, de que você está tendo sua vida sanada. Então, aquilo que a pessoa fala me faz me sentir bem. Pagou a conta da minha necessidade de me sentir bem. Aquele dinheirinho pagou a conta do caminho que eu forcei a porta. Pagou a conta da minha rebeldia. Tudo que a gente está vivendo fora da mão de Deus, fora da graça e do favor de Deus, a gente está vivendo debaixo de um senhorio de Mamom. Não tem outro senhor, a Bíblia vai dizer. Então, Nath, o que que eu preciso fazer? Primeira coisa que você precisa fazer é fazer o propósito de orações de guardiães do trono, se você ainda não está fazendo. A segunda coisa que você precisa fazer é aprender a ter um posicionamento de honra. Se foi a desonra que entrou no coração e criou raízes de amargura. A desonra me afastou de Deus. Raiz de amargura, em Deuteronômio 29, que fala que a amargura é o que nos separa de Deus, nos afasta de Deus. Então, se entra uma dívida emocional no meu coração, não tem como Jesus estar no trono, gente. Porque onde Jesus entra, toda a dívida está paga. Só que a dívida, de alguma forma, ela me dá um senso de importância e de valor. Eu valho tanto quanto valem os meus boletos emocionais. Que loucura que é! Que loucura que é viver escrava de alcançar algo inalcançável. Isso é idolatria, ganância. Você tem uma necessidade de a validação, por exemplo. Eu falo por experiência própria. Quem é da realeza sabe que eu falo muito dessa dívida de rejeição na forma da validação, de terem falado quem eu sou em Deus, que eu sou importante, que eu sou amada só por ser quem eu sou. Palavras gentis, palavras doces, de afeto e tal, isso foi tão escasso na minha vida. Eu fui tão mal provida disso por conta da desonra à posição dos que estavam acima de mim, que a desonra entrou no meu coração. E essa desonra se manifesta em qualquer contexto, pessoa que fale doce ou me trate com gentileza, roubava totalmente o senhorio de Deus na minha vida. Por quê? Porque pagava um boleto e me dava a falsa sensação de que eu estava vivendo, ai, contas pagas. O coração endividado faz você sair da presença de Deus. O coração endividado é o único coração possível por alguém desonrosa, que trata bem só quem merece, que honra só quem merece, que não liga para as pessoas, que está totalmente fora do plano de Deus para a vida, porque está esperando Deus pagar a conta em advance, né? Antecipado. Se Deus não pagar a conta antecipado de todas as etapas até onde eu estou com vontade de ver, para me sentir segura para dar o primeiro passo, eu não vou. Mas correr atrás do próprio rabo eu faço, porque me dá uma sensação de que eu estou provando meu valor. É uma dinâmica doentia, a dinâmica de quem tem Mamom no coração, de quem é endividado emocionalmente. Mesmo que essa mulher feche todas as portas do pecado, renuncie heranças familiares, que é o que a gente faz no SIL, que peça perdão por pecados pessoais, se ela não guarda o coração, é só questão de tempo de cair aqui de novo. E tem muitas mulheres aqui que vão entender o que eu estou falando, porque já passaram pelo SIL, que já passaram por outros processos, mas não aprenderam a se posicionar em honra. A posição de quem guarda o trono do coração é a mulher de honra, porque a honra, ela é literalmente o que a palavra diz, é uma posição honrosa. Eu tô apavorada, meus olhos não podem ver, eu tô desesperada, mas eu me coloco numa postura de que eu sou filha de Deus. Eu não tô vendo realeza, eu tô me sentindo nada, mas se Deus falou que eu sou, eu me submeto e aguardo pacientemente no Senhor, porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eu não vou contar 3 dias e correr para o Egito, eu não vou blasfemar, no sentido de, na verdade, murmurar, que é o que a gente tem que evitar o máximo mesmo fazer, porque mamon entra por essa porta. Se eu reclamo do que eu tenho, não trabalho o princípio do contentamento, o que que eu quero então? O mundo vai oferecer, Satanás vai te servir numa bandeja. Aquilo que você está reclamando que Deus não te dá, vai vendo se não é o que o mundo está te seduzindo. Se não é a área que você fala que é maior luta, que Satanás não te dá descanso. Não te dá descanso porque você dá lugar para ele. Porque quem não dá lugar para o diabo não sofre com ele, não. Isso é outra mentira. Você acha que se eu sofresse retaliação por tudo que eu faço, tem 260 mulheres aqui agora, 261, as centenas de pessoas que eu atendo, as mais de 800 mulheres e, consequentemente, suas famílias que estão sendo libertas do cativeiro. Era para eu estar onde a uma hora dessa? Fala para mim. Era para eu estar onde? Fala para mim. No dia que eu ministrei essa palavra presencialmente, entrou um feiticeiro na igreja. Satanás teve a audácia de mandar um feiticeiro para a igreja para amaldiçoar nas línguas estranhas do inferno a mim, que estava no altar, e as pessoas que estavam ali, para elas não se levantarem para orar, falando: eu abro mão de todo engano, de todo falso ensino. Simples assim. Do jeito que ele entrou, ele saiu. Mas a ponto dos pastores e as intercessoras verem, para verem que se fosse pouca coisa a mistura. Então, prosperidade bíblica, mas com um princípiozinho aqui mundano de dinheiro e tal, e por que não? E eu quero que você entenda algo. Uma coisa é receber a provisão de Deus. Outra coisa é honrar a Deus com as minhas primícias. Outra coisa é o princípio da honra. Outra coisa é o princípio das primícias. Outra coisa é o princípio do contentamento. Outra coisa é o princípio da mordomia. Você precisa aprender todos. Mas você concorda que você só é boa mordoma se você aprendeu a depender do Deus da provisão? Então, eu estou falando com quem precisa aprender dependendo do Deus da provisão. Se você já está linda, Deus já deu o crescimento, você já está multiplicando 30, 60, 100 para 1, vai fazer um curso com o André Rummel sobre prosperidade do ponto de vista da administração dos recursos. Vai aprender a investir dinheiro, multiplicar. Se você já depende de Deus, o dinheiro não te emociona. Sabe quando que eu descobri que eu estava liberta? Liberta. Porque entrava R$ 200. Milagrosamente, para eu completar 200 para pagar uma conta de 1.200, entrava 1.000. No dia que entrou 1.000 para eu pagar uma conta de 1.200 e foi milagre, porque foi uma oferta, eu lembro que eu falei: quem é que paga R$ 1.000 para os outros? Me emocionei muito, emocionadíssima. O dinheiro ainda me emocionava. Eu descobri que eu estava liberta no dia que entrou mais de 50 mil na minha conta e eu falei: glória a Deus, para que que o Senhor me deu esse dinheiro? Para que que é? E não me emocionou. E era para pagar um negócio que Deus queria que eu pagasse, que era aquela quantia. Deus dá a provisão, ainda dá o dízimo. Não existe esse Deus. Não existe Deus como esse, melhor dizendo. Esse Deus existe. Foram sucessões de experiências. A partir dessa aula até hoje, eu te ensinar o que eu te ensino, Deus me deu um livro de experiências que mostra a jornada para a mulher que, primeiro, teve os olhos abertos para os falsos ensinos e decidiu se posicionar. Essa mulher vai cortar um dobrado. Porque se a fonte de recurso dela vinha de mamon, vai parar de entrar aquele cascalho maldito, ela vai ficar igual eu fiquei, na mão de Deus. Aleluia. O que levou mais de um ano para mim, eu consigo hoje explicar melhor para as mulheres. Não quer dizer que eu tenho o poder de encurtar o seu processo, mas se Deus é um Deus que faz remissão de tempo, se Deus é um Deus que chamou mestres para edificar o corpo, eu creio que Deus pode querer que na sua vida seja mais rápido, por exemplo. Eu não sei o que Deus tem para você. O que eu sei é que o que ele tem para você, ele tem o cheque, a conta paga também. Só que o seu posicionamento muda o que você vai viver. Deus já liberou toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Ele já liberou. Ele já liberou todos os aluguéis. Pensa, gente, todos os aluguéis estão pagos, aleluia. Todas as contas de mercado estão pagas, está tudo pago. Mas para eu receber, eu não tenho que estar debaixo da bênção? Senão eu vou estar debaixo da maldição? Para eu receber, eu não tenho que estar em obediência, eu não tenho que estar em honra? Então, todo o trabalho que a gente tem para fazer é se reposicionar em honra. Só.
Ah, agora eu tô debaixo da bênção. Aí você vai aprender o princípio da mordomia, como cuidar do dinheiro, como multiplicar, que também é importante e é tudo bíblico. A parábola dos talentos é muito clara em relação a isso. Se Deus te dá um, você pode não estar roubando de Deus, porque não tem roubo de Deus na parábola dos talentos. Não tem ninguém retendo nada para si. Como, por exemplo, não dizimar é um roubo para Deus. Mas quem ficou no zero a zero com Deus, não avançou, não tinha uma alma próspera, uma mentalidade de avanço na direção e dependência de Deus, andar pela fé é assumir risco, gente. Pelo amor de Deus, não tem nada que faça a gente assumir mais riscos do que andar pela fé. Por isso que a fé cristã é fé, gente. Não chama fé à toa. Não dá para você ter fé num dia e no outro dia depender de técnica. Não dá, não dá. Em nome de Jesus, abra os olhos para o engano desse tempo. Não dá, não dá para um dia você clamar ao Senhor, demorou 3 dias para a provisão chegar, você busca um atalho, não dá. Quanto o cristianismo não for um plano A, B, C, D, Z, o único plano, vai ser muito difícil fazer prova da fidelidade de Deus, porque nem você é fiel. Fazer prova da fidelidade de Deus é: Deus, eu não tô vendo, eu não tô sentindo, eu não tô gostando, eu tô odiando, eu tô detestando, eu queria estar em qualquer outro lugar, menos aqui. Mas a tua palavra diz: eu não vejo saída. Voltar para o Egito não é uma opção, só tem uma opção que é andar para frente. Só tem uma opção que é andar para frente, que é olhar para frente e sorrir, como a mulher de Provérbios 31. Eu só tenho como olhar para frente, como Esther, que tinha um monte de coisa, mas o povo estava cativo, era uma ilusão que ela estava bem. Até que Mardoqueu reposicionou a Esther rapidinho. Quem sabe não foi para esse tempo que Deus te deu a posição de rainha. E não se engane, se você não se posicionar, você e sua família perecerão, mas o socorro virá de outra parte. Porque quem manda o socorro não sou eu, não é você, é Deus. A gente tem uma oportunidade de ser participante do que Deus está fazendo. Ser luz. Anunciar aquele que nos transportou das trevas para a luz. A bateria está fraca, não estou crendo, mas vamos concluir. Então, rainha, prosperidade não é igual a dinheiro, mas dinheiro está contido numa vida próspera que, por consequência ou por origem, pela Bíblia, tem uma alma próspera. Uma alma próspera é uma alma livre de raízes de iniquidade e raízes de amargura. Isso daqui você só consegue com cura e libertação. Raízes de amargura. Cura e libertação como estilo de vida, ou seja, um posicionamento de honra todos os dias. Você precisa aprender a honrar do jeito de Deus. Nath, quero aprender. Quer aprender? A realeza é o lugar para você. Nath, eu quero aprender real, com força. Então, a mentoria do dia 29 de agosto, que é Desvendando o Ocultismo Sutil, a gente vai rasgar o verbo e eu vou abrir na palavra de Deus o que Deus tem falado comigo sobre isso. Na live, infelizmente, eu não posso fazer. Mas para quem tiver nesse lugar, Nath, não quero mais engano na minha vida, vem para a mentoria, a gente vai ter um tempo no Zoom, eu e você e um grupo de mulheres, que não é muito grande. E dia 5 de setembro tem a mentoria de prosperidade bíblica para a mulher que se posicionou. Não quero ter misturas, não quero dinheiro que venha de mamão, eu quero viver debaixo da graça e do favor de Deus. Como é que eu vivo essa prosperidade bíblica? Tem várias chaves. Várias. Adianta eu te falar, seja generosa, se você não entende o que que a Bíblia está dizendo que é ser generosa? Adianta eu te ensinar e você não aplicar? Então eu preciso ministrar sobre você, você precisa renunciar a certas coisas para ter força para ir. Como eu fui, foi um processo de renúncia de limpeza. Não tem atalho, rainha. O processo que eu passei, você vai passar. Eu creio que você pode passar mais rápido, mas você vai passar. E aí você tem uma escolha: avançar, prosperar. Ou estagnar, reclamar, cogitar voltar para o Egito. E aí eu não tenho como fazer nada por você. E a realeza, a mentoria 1 e a mentoria 2, elas estão num combo super especial até sexta-feira. A realeza também só está aberta até sexta. A mentoria ainda fica aberta mais um tempo. Mas sexta-feira, dia 18, fecha as inscrições para a realeza. Eu preciso que você me dê tempo, seu tempo. Na realeza, eu preciso de 7 aulinhas para te ensinar o que é honrar. Porque você precisa de tempo para sua mente ser renovada pela ação do Espírito Santo. Então é aulinha, oraçãozinha, renunciazinha, pá, mamão destronado. Então, se você quiser, se for para você, ore a Deus. Se você não tem a provisão, eu tenho incontáveis testemunhos de provisão sobrenatural. Aqui mesmo nessa live deve ter. De mulheres que não tinham dinheiro para entrar na Realeza, não tinham R$ 250. Oraram, me mostraram um caderno pedindo, fazendo oração, chegaram a escrever a oração. O dinheiro veio, hoje ela é uma mulher que abençoa outras para entrar na realeza, em questão de semanas. Deus é Deus, gente. Deus é Deus. E a provisão de Deus está ligada ao destino profético que Deus tem para você. Ele não é obrigado a pagar uma conta que ele não comprou esse barulho. Mas a conta que ele comprou o barulho, ele já pagou. No dia que você entender isso, vai mudar tudo na sua vida. E eu creio, em nome de Jesus, que dentro da realeza você vai compreender por toda a palavra e ministração que está liberada lá sobre a sua vida. Ok, rainha? Vou aproveitar para fazer alguma, responder algumas perguntinhas, porque eu estou com medinho de acabar. E eu não vi os comentários subindo. Meu Deus, quanto comentário. Aleluia. Meu Deus. Gente, eu recebo. Realeza é poderoso. Sou realeza. Quando começa o curso? Imediatamente no momento em que você entrar. Como faz dia 5? Tem que se inscrever no link da minha bio, ok? Realeza é maravilhoso. Acabei de chegar. Eu vou deixar gravada essa aula. Obrigada, Nath. Eu vi a oração do sexto dia, Guardiões do Trono. Chorei muito. Senhor Jesus me deu olhos de ver e ouvidos de ouvir. Aleluia. Vai pegar o carregador. Tá aqui, mas não tem tomada perto. Eu estava, não engano, fazendo um curso X, o Silk, entendi que não era o centro, renunciei e me reposicionei. Eu lembro de você! Aleluia! A gente orou juntas no primeiro dia. Nath, eu entrei ontem numa casa de 19 milhões e andei num poste. Lembrei de tudo que aprendi com você e não me emocionei com o que vi. Obrigada, Senhor. Aleluia! Aleluia! Os primeiros cristãos davam suas propriedades para o crescimento da obra, não julgavam que os seus bens eram seus. Aleluia! Olha como é que isso é forte para nós. E isso é uma postura no coração primeiro. Riqueza tem propósito de Deus, certamente. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aguardar não é cruzar os braços. Ah, não, rainha, é dobrar o joelho. Eita Deus, eita Deus, glória a Deus, eu não posso ler algumas coisas em voz alta, né? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus pela vida de vocês. Faz uma oração comigo agora. Pai, em nome de Jesus, eu recebo tudo que veio do Senhor nessa live. Eu te dou liberdade, Espírito Santo de Deus, para renovar a minha mente. Me direcione, me dê graça e sabedoria para saber o que fazer a partir daqui. Eu dependo totalmente do Senhor, confio totalmente no Senhor e abro mão. E abro mão de fazer do meu jeito. Eu creio que o Senhor é o Deus da minha provisão. Eu vou fazer prova da tua fidelidade a partir dessa live. Em nome de Jesus. Amém! Quem repetiu essa oração, Pai, eu concordo com cada uma delas. Em nome de Jesus, ligo na terra, peço para que o Senhor ligue no céu e que o Senhor prove que o Senhor é fiel para as tuas filhas. Aleluia. Rainhas amadas do Pai, amo vocês. Eu espero todas vocês na realeza, no propósito de orações, guardiãs do trono, nas mentorias. Não percam o prazo. É a única coisa que eu peço para vocês que já decidiram entrar, porque eu não vou abrir exceções, eu não tenho como, eu vou estar viajando. Tá bom? E eu que faço tudo, por enquanto, aqui dentro da realeza. Eu e Deus, né? Então, glória a Deus, Lucélia, Fran, lindas. Deus abençoe vocês. Vamos juntas e eu vou abrir uma caixinha sobre essa live. Se ficou alguma pergunta que não foi respondida aqui, eu vou responder lá. Deus abençoe vocês, amo vocês e espero vocês.